Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas. Apresentação, Suelen Costa.
Plenário da Assembleia Legislativa e mais uma edição do programa Fala Deputado, diretamente da TVAL e também pela rádio AL Online. Hoje você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais o trabalho do deputado Darcy de Matos, que já esteve aqui no primeiro semestre de 2011, e agora vamos falar um pouquinho desse segundo semestre que está começando. Obrigada, deputado, pela sua presença. E eu já começo perguntando de um assunto que o senhor vem defendendo há algum tempo e agora apresenta uma proposta, que é a questão da bolsa para o ensino técnico. É isso mesmo, deputado?
Sueli, minha saudação a você. Obrigado por me convidar mais uma vez para esse espaço importante. Minha saudação aos telespectadores da TVAL, a todos. É um prazer estar aqui para falarmos um pouco de Santa Catarina, dos nossos projetos. E eu, com muita honra, inicio falando, Sueli, da minha PEC, que já está tramitando, que já foi admitida pelo plenário, portanto agora vai para as comissões de Legislação, Justiça e Finanças, que é uma PEC que abre o artigo 171,
certo,
e cria a possibilidade de verbas de um fundo para a formação profissional para o ensino técnico em Santa Catarina. Já tratei desse assunto com o governador Raimundo Colombo, já tratei desse assunto com o secretário da Educação, Marco Antônio Tebaldi. Todos são favoráveis, eu sinto que há um clima favorável também entre os deputados aqui na Assembleia, e nós entendemos que já é hora do Estado disponibilizar recursos para disponibilizar bolsas para os filhos dos trabalhadores do estado de Santa Catarina que querem fazer um ensino técnico e que não tem recurso, não tem dinheiro. Nós precisamos fazer, Sueli, aquilo que os Estados Unidos, que a Europa faz há 50 anos, formação de técnicos. Ou seja, nós temos 1 milhão de vagas em Santa Catarina abertas que não são preenchidas por falta de qualificação profissional.
Certo.
E aqui em Santa Catarina nós temos 3 fundos que dão bolsa para o ensino superior,
certo,
que é o artigo 170, que é o único estado do Brasil que tem, que é o artigo, que é a Lei Jorginho,
certo,
né? E o artigo 171. Eu quero mexer no 171, porque o 171 ele é formado com um percentual de 2% do faturamento das empresas que recebem benefícios fiscais.
Certo.
Ele começou, ele está em formação. Ele começou com 2 milhões, foi para 5, 10, 12, 15, e a previsão para o ano que vem é 20 milhões de reais. Então, eu quero consignar um percentual desse fundo em formação, em crescimento, que vai chegar a 40 milhões para darmos bolsas para o ensino técnico de Santa Catarina.
É qualificar mão de obra e também gerar oportunidades, né, deputado?
Exatamente, Sueli. Nós temos 200 mil estudantes do ensino superior em Santa Catarina e 50 mil no ensino técnico. É muito pouco.
Pouco, é.
Para um estado que tem um IDH elevadíssimo, para um estado que está recebendo muitas...
São cursos mais rápidos que poderia agilizar.
Empresas que estão se alojando aqui, não é? Então, são cursos rápidos. Cursos de um ano e meio, 2 anos. E que faz com que o indivíduo possa não só adentrar o mercado de trabalho, que ele possa ser promovido na empresa e melhorar a sua renda.
Isso.
Né? Então, nós entendemos que essa é uma providência fundamental para nós qualificarmos ainda mais e melhorar a qualidade de vida do povo catarinense.
Deputado, a gente sabe que o senhor está aqui defendendo todo o estado de Santa Catarina, os jovens de Santa Catarina, né? O mercado de trabalho, os empresários. Mas falando um pouquinho da região norte, que é a região que o senhor representa, o governador Raimundo Colombo tem trabalhado na região, tem atendido as reivindicações da comunidade que fala com o senhor e com os outros deputados da região?
Com certeza, Sueli. O governador, nós acreditamos muito no governo Raimundo Colombo. E é por isso que nós estamos apoiando, defendendo esse governo. O governador utilizou o primeiro semestre para conhecer o governo, para promover economia no governo, e agora começou a fazer obras, a liberar convênios com as prefeituras, com o estado de Santa Catarina. Então nós de Joinville, nós tínhamos o governador Luiz Henrique, que é de lá, a gente se sentia assim muito bem amparado, porque ele sempre foi um paizão para Joinville, mas nós temos um contato estreito com o Raimundo Colombo, e ele gosta muito do norte. Ele gosta de todos os estados, mas ele tem um carinho especial para o Joinville e pelo Norte. E já começou a mandar verbas para a nossa região.
Que bom.
Ele liberou 3 milhões e meio para o Bolshoi, que é um ícone da cultura de Joinville, do Estado, do Brasil, do mundo.
Do mundo, é.
Bolshoi é um orgulho para todos nós. E ele já liberou R$2.200.000 para o Festival de Dança de Joinville, que é o maior do mundo também. E ele liberou R$150.000 para a área social, para a Ajus. Também R$200.000 para o basquete. Uhum. R$1.200.000 para o Joinville Sport Club, né, que é importante para as escolinhas de base, isso, as escolinhas dos bairros. E nós estamos agora gestionando R$600.000 para o trabalho das cozinhas comunitárias do Padre Fachini. Mas mais do que isso, o governador está na iminência de assinar o financiamento, Sueli, de R$40 milhões do BNDES. Quer dizer, o Estado está contraindo esse financiamento do BNDES federal, o Estado vai pagar e vai realizar obras em Joinville. Quer dizer, é um presente para a nossa cidade. São obras fundamentais de mobilidade urbana. Vai ser, com esse dinheiro vai ser feito o binário da Vila Nova, esperado há muitos anos, alargamento e contenção de enchente da Minas Gerais, na região aí do Morro do Meio,
muito
na Rua Brasília.
Né?
O binário da Max Colim com a Timbó, da 15 com a Max Colim, a Avenida Almirante Jaceguai, uhum, e mais 50 quilômetros de asfalto para a cidade de Joinville. E nós temos outros pleitos, né? Para o norte e para Joinville. Nós temos, estamos pedindo 6 milhões para o condomínio empresarial da Jorpem.
Uhum.
Nós estamos solicitando a pavimentação da estrada Rio dos Morros. Quer dizer, Joinville é a maior cidade, mas tem muitos pleitos.
Claro.
Então, nós arrecadamos muito. Mas nós sempre estamos pedindo muito, né, o suficiente para a nossa cidade e para a nossa região norte. Então, o governador tem sido assim, muito sensível aos pleitos da nossa região.
Deputado, agora mudando um pouquinho de assunto, uma questão polêmica que vem sendo debatida na Assembleia e nas comunidades em geral, que é a questão do aumento do número de vereadores nas câmaras municipais. Gostaria de tocar nesse assunto do senhor, que a gente sabe que o senhor, né, com frequência fala sobre esses assuntos e que não tem problema em falar dessa questão. O senhor é contra ou a favor?
Sueli, eu já, quando iniciou esse debate há muito tempo, eu já logo no Twitter me posicionei, uhum, frontalmente contrário ao aumento de número de vereadores em Santa Catarina do Brasil. Isso é um absurdo. Se nós, porque a lei ela deixa a possibilidade. Se nós aumentarmos no teto, nós vamos ter 8 mil vereadores a mais no Brasil. O momento é de crise, o momento é de contenção de gastos, de despesas, de economia. Né? Talvez eu perca alguns apoios políticos com essa minha declaração. E eu devo me pronunciar na Assembleia hoje ou amanhã sobre esse assunto.
Uhum.
Nós não podemos aumentar o número de vereadores. A produtividade das câmaras, uhum, não se dá pela quantidade de vereadores, se dá pela qualidade dos parlamentares.
Uhum.
Porque se assim fosse, estão dizendo, olha, nós precisamos de mais representantes para que a população fique melhor representada. Se assim fosse, São Paulo tinha que ter 1.000 vereadores, 2.000 vereadores. Não. Vou pegar o exemplo de Joinville. Aumentar vereadores aumenta gastos. Estão dizendo que não. Ah, o duodécimo é o mesmo. Muito bem, vamos pegar o exemplo de Joinville. E eu posso falar de Joinville porque eu fui presidente da Câmara 4 anos.
Uhum.
Fui vereador com muita honra na minha cidade. Joinville, esse ano, o presidente Odir está devolvendo para o governo do estado, uhum, R$3.800.000, já carimbado para fazer obras específicas. A Câmara pode fazer isso para o prefeito. Muito bem, com mais 6 vereadores, porque nós somos 19, poderemos ter 25, que seria um absurdo. Com mais 6 vereadores, Sueli, a Câmara não vai devolver nenhum real para a Prefeitura. Portanto, aumenta gastos ou não? Claro que aumenta gastos. Nós estamos se mobilizando com a comunidade, não só Joinville, o Estado inteiro, o Brasil inteiro. Nós não podemos permitir que aumente o número de vereadores em Joinville, em Santa Catarina e no Brasil, porque nós vamos gastar os recursos que podem ser utilizados em outras áreas.
E tem que tentar trabalhar com o que tem, né, na
claro,
verdade.
Na saúde,
né?
na educação, no social.
Uhum.
Essa é a minha posição. Talvez eu vou repetir aqui. Eu perca alguns apoio de alguns vereadores, de alguns suplentes, mas eu tenho que defender as minhas convicções. Eu estou convicto de que nós não podemos aumentar o número de vereadores no parlamento municipal.
Deputado, o senhor falou de gastos, né, da questão da saúde, segurança. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor é membro da Comissão de Finanças e Tributação, faz parte da bancada do governo, do programa Revigorar 3.
Assim,
o que ele vai ser, o que ele vai permitir para o catarinense?
Com o maior prazer. Eu sou vice-presidente da Comissão de Finanças, né? Tenho procurado estudar um pouco essa área, que é uma área complexa. E nós, o governador Raimundo Colombo, mandou para essa casa um dos grandes projetos do primeiro ano.
Certo.
Desse primeiro semestre. Foram dois projetos, no meu entendimento, fundamentais. O projeto que da SCPAR, que criou a SCPAR, e que dá condições de Santa Catarina criar parcerias públicas privadas em diversas áreas, já falei certo. No outro programa sobre isso aqui. E o projeto Revigorar. O que é o Revigorar 3? É um projeto que dá condições legais, já foi aprovado e sancionado por essa casa, das empresas que estão inadimplentes, que estão devendo para o governo do Estado, e ninguém fica devendo porque quer, porque enfrenta crises, dificuldades, dá a condição dessas empresas pagarem os seus débitos com 95% de redução, no primeiro mês, de redução de juros e multas à vista. Né? Então, se tem uma dívida, por exemplo, de 1 milhão, vai retirando juros e multas, um exemplo aí, superficial, deverá ficar em torno de 300 mil reais. Quer dizer, as empresas podem pagar essas dívidas com essa redução de juros e multas e ficam em dia adimplente, né? E poderão buscar financiamentos.
E o dinheiro entra para o Estado,
e continuar atuando, gerando emprego e aquecendo a nossa economia. Por outro lado, o governo vai colocar em caixa mais de 100 milhões de reais. Eu acho que em torno de 200 milhões de reais. E aí a Comissão de Finanças, todos nós propusemos, e o governo aceitou, fizemos uma emenda em nome da comissão, propondo que esse dinheiro fosse colocado numa conta específica para a saúde, mas como um dinheiro adicional.
Um extra.
Quer dizer, é um extra. O governo continua aplicando os 12%, na saúde e tem esse dinheiro extra. E o governo já começou a fazer programas. Esse dinheiro é para fazer cirurgias,
mutirão
que já está acontecendo,
já está.
20 mil cirurgias em Santa Catarina. O Raimundo Colombo está de parabéns, o parlamento também, o secretário Dalmo também, né? E hospitais, equipar, construir. Quer dizer, nós vamos dar um fôlego para a saúde. E a saúde é muito importante, porque o asfalto também é importante. Mas o asfalto, Sueli, ele pode esperar 6 meses, um ano, um pouco mais.
Última.
A doença não espera, ela mata. E, vergonhosamente, muitos trabalhadores estão morrendo nas filas do SUS para fazer uma consulta especializada, para fazer um exame e para fazer uma cirurgia. E nós não podemos permitir que isso aconteça, porque a saúde é um direito de todos. E nós precisamos garantir o mínimo. Mínimo do mínimo, que é o direito ao acesso à saúde.
Tá certo, então. Nosso tempo é pouco. Foi ótimo recebê-lo novamente aqui. Volte sempre que desejar, deputado.
Obrigado, Sueli. Um abraço a você. E nós estamos aqui procurando trabalhar, legislar, né, fiscalizar o Poder Executivo, levar recursos para as nossas regiões e para Joinville, para o Norte, para o Planalto, mas para toda Santa Catarina. A atuação do parlamentar tem um objetivo, que é o objetivo melhorar a vida dos catarinenses.
Tá certo, então. Esta foi mais uma edição do programa Fala Deputado. Outras edições na nossa programação e também no site da Assembleia, no portal TVAL. O programa Fala Deputado também está na programação da Rádio AL Online. Até mais.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a Rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.